Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui pra falar que a gravação deste podcast foi feita em twitch.tv/pixelcriticocomum. A maior parte de vocês já sabe, porém, por conta de alguns problemas com o OBS, que é o programa que a gente faz a transmissão do podcast pra Twitch, e também a gente faz a gravação local, os arquivos de áudio do podcast, acabou dando problema no dia e, infelizmente, a versão que estava sendo gravada localmente acabou sendo corrompida. E para não ficar feio e cumprir com o propósito de postar o podcast aqui no feed para vocês, a gente está pegando o áudio bruto da live mesmo para vocês poderem acompanhar aí o seu agregador de preferência, ok? Estamos vendo uma forma de evitar acontecer isso no futuro, pois já não é a primeira vez que isso acontece. Mas até lá, fiquem no nosso episódio sobre Frontier, o kit introdutório de RPG produzido lá pelo Gruntar e companhia que está presente no podcast, mas o Gruntar que está encabeçando, né? O prazo meio que já acabou na data de postagem desse podcast agora, porém, sei que vamos falar muito dele futuramente. Então, caso vocês queiram ainda conhecer o projeto e ver o que está por vir, acompanhe o podcast e tenha uma olhadinha lá em catarse.me/frontierintro. É isso, um bom podcast para vocês. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Está começando mais um pop-up e dessa vez eu acho que eu fiz um crossover muito específico, porque a gente já tinha trazido pessoas do nicho do LoL anteriormente, inclusive a thumbnail ali tá errada no design ali da live, mas hoje a gente tá aqui para falar do Frontier. E no Frontier, a gente tem um crossover de dois Beholders e dois casters de LoL.
Segura essa.
Segura essa, segura essa. Se esse projeto não der certo, gente, nada vai dar. Eu já boto confiança aí, ó. Sem Beholder.
Dito isso, o Beholder de verdade é o Beholder.
Somos todos de verdade, cara.
Na verdade, nenhum de vocês é de verdade. Tá tudo fora aí da licença.
Dá licença.
Tem que trocar de nome.
A Wizard vai cobrar, hein?
Se os maguinhos da Costa resolverem encrespar, vocês têm que mudar o nome.
Segundo o que eu estudei, eu posso me chamar Beholder, só não posso me fantasiar de um me chamando Beholder. Se a imagem e o nome estiver ligado, fodeu.
Pô, mas por que não, cara? Já é uma iniciativa visual pronta, e você não vai usar? Pô, aí...
No caso do Beholder, ele é o logo dele é o boneco. Então ele tá ferrado mesmo.
Infringindo, eu tô ferrado mesmo. Mas a vida é cheia de problemas, cara. Vamos seguir.
E um dia que você for um problema pros maguinhos da Costa, vai ser um dia bom pra você, né? Porque quer dizer que você tá num tamanho que...
É verdade.
E vai ser um dia bom e um dia ruim, né? Porque o dia que for um problema pra eles, eu não tenho chance de ganhar.
Mas...
Não foi a Wizards que mandou uns caras na casa de um maluco que tinha umas cartas de Magic que não devia?
Aí já não tô sabendo, não.
Foi. Eu li essa porra aí daí.
Foi, cara. Eu vi também, maluco.
Tráfico de cartas?
Ele fez uma compra e mandaram errado, carta errada pra casa do cara. Ele nem teve culpa.
E no episódio de hoje, as mancadas da Wizard, é isso?
É isso. Da Wizard, né? Porque aqui, desse projeto aqui não tem. É porque ele não saiu ainda.
É foco, a gente fala mal do concorrente e fala
é isso, pô. Tá
justiça. Sabe quem não dá mancada?
Gênio.
Caralho, genial. Esse aí é o que eu costumo chamar de marketing de oportunidade.
Excelente.
Peraí, só tô ajustando aqui o overlay, que senão eu vou ficar com toque a live inteira. Eu tava com D&D ainda, daquela outra podcast que a gente fez. Tá, beleza.
Não, cadê o post aí da rede social?
O quê?
Cara, eu fiz no Instagram, mas.
Você não mandou no Twitter, não?
No Twitter, não. Fiz no Instagram. Falei que ia fazer no Instagram.
Tá bom.
Ó, Bruno, tá aí no chat. Bruno, faz aquele post lá no Twitter, falando que tá online, pra todo mundo compartilhar o mesmo post.
Boa.
Nossa, ela já fez avisando
que ia ter live. Um bando de velhos preguiçosos.
Meu pessoal é mais Twitter que na real, cara.
Eu fiz no Instagram.
Enfim, a gente tá aqui pra falar do projeto Frontier aí, que quem tá encabeçando, que eu saiba, é o Gruntar, se eu não tô enganado. O cabeça-chefe?
Somos todos iguais, ou mais
todos
ou
iguais,
menos.
Ok. Então, a irmandade aqui dos Casters Beholders tá encabeçando aí. E a gente vai tirar basicamente todas as dúvidas desse projeto que abrange o cenário do RPG, pra poder introduzir mais gente nesse meio, porque por mais que você deve estar se perguntando agora, mas tem o kit introdutório, porque tem o kit básico de qualquer manual de RPG assim, se você ler lá, tipo, 150 páginas, é muito fácil de entender tudo, pô. Aí é realmente, se você tiver esse ânimo. Mas, e se eu te disser que dá pra facilitar mais ainda e abranger mais ainda o que você conhece de barreiras pra poder trazer mais gente, assim, pro cenário de RPG? Aquele amigo seu que olha só a grossura do manual, assim, fala assim, pô, acho que não é pra mim. Então, talvez essa seja uma saída pra você aí.
Mas você só descreveu todos os meus amigos da minha cidade.
É complicado, cara. Quem é de fora e olha pro RPG e fala assim, ok, quantos versículos? Já vai ver, tem Gênesis, a de Tormenta...
O Gibi é um player meu que eu acho que nunca leu um manual de RPG.
Já leu? Já? Oxi! Eu joguei 3.5 contigo, D&D, pô.
3.5. Me identifico com esses malucos aí, porque me lembro da época que eu comecei a jogar RPG, eu comprei o primeiro livro de D&D, né, na época, mas eu não li não, maluco, eu li as regras básicas, eu fiz os jogadores fazerem ficha, eu peguei a ficha de monstro e vamos jogar aí, maluco, vamos jogar o dado que a gente se entende. E foi assim que comecei a jogar, não li mais nada do meio do caminho. É. Tem magia? Beleza, para o jogo e vamos ler a magia.
Eu acho que é a primeira vez que game, né? Tá certo. Uhum. Aí, né? Porque é muito, tipo assim, geralmente a cláusula que tem em cada jogo é o criando seu personagem. E lá ele te dá um caminho de vai até a página 230 e lá vai te explicar o que é classe. E vai... Enfim, antes de começar, só vamos fingir que eu não conheço ninguém aqui. Eu quero que o pessoal se apresente aí. Eu vou pegar pela ordem da live aqui. E Miguel, quem é você? Da onde você vem? E o que você está fazendo nesse projeto, cara?
E aí, pessoas, aqui é o Miguel Birroda. Eu venho do cenário de RPG. Tenho trabalhado para várias editoras e vários catarses. Mas no Fantin, especificamente, eu estou como escritor. Tanto do folheto de regras, desses compilados mais maleáveis que o Gibi comentou, quanto da aventura principal que tange o kit introdutório.
Do lado do Beholder, tem outro Beholder? Não, que tá abaixo. Mas temos o Gruntar. Gruntar, quem é você? O que, que você faz e o que, que você tá fazendo nesse projeto?
Olá, pessoa! Fala, galera, sou o Gruntar, sou narrador de esporte, League of Legends, principalmente, e no YouTube, na Twitch, sou criador de conteúdo de RPG. A gente começou nesse projeto por conta de muitas coisas, na real. Eu acho que foi um compilado de coisas que acabaram motivando a fazer. Uma delas é, sim, esse esquema de ninguém quer ler o livro hoje em dia, mas a gente... senti muita necessidade da gente ter uma maneira mais fácil para introduzir a galera. Apesar de eu achar que D&D Quinta Edição é uma versão bastante simples, bastante tranquila para a galera começar, eu acho que ainda tem uma barreira inicial muito grande, né? Então a galera chegar para mim, pô, Gruntar, como é que eu começo a jogar RPG? E eu não tenho, assim, uma boa resposta fácil, sabe? Pelo menos eu não tinha, e agora eu falo, ó, que, cara, compra o kit, a caixa, com isso aqui, você vai de maneira tranquila, de maneira fácil, entrar nesse mundo da RPG. Então, eu acho que essa é uma das grandes motivações aí pra parada.
Show. E depois dele, temos outro caster de LoL. Colossimus, que é a primeira vez dele aqui. Também é a primeira vez do Beholder TV, mas ele vai se apresentar já. Colossimus, quem que você é? O que que tu faz? E como é que você se intrometeu nesse projeto aí, cara? Não entendo, não é? Como é que você foi parar aí?
Eu me intrometi no projeto porque tava faltando gente pra entrar e pegaram o primeiro que tava ali. Não, sacanagem.
Pô, tu também?
Eu sou Colossimus, eu narro, comento esportes, né? Faço tanto a parte de narração quanto a parte de comentarista. Atualmente, eu sou comentarista lá na Riot, lá no CBLOL. Eu jogo RPG há muitos anos, a todos os anos, né? Eu meio que entrei no projeto porque eu meio que já fazia parte da criação de Fantir antes de Fantir ser direcionada para virar um produto publicado, por assim dizer, sabe? É, o Fantir começou lá em 2017, quando a gente fez a live presencial, a gente fez o nosso... É, como é que é o nome? O nosso...
Universo, sim?
É, não, a gente queria fazer um RPG presencial, eu e o Gruntar, a gente na época tava trabalhando na Promo Arena lá no Rio, conversando muito, querendo fazer com a Promo Arena, querendo fazer no estúdio, os caras não fizeram, a gente falou assim, quer fazer, quer saber, irmão? Vamos fazer o nosso. Aí a gente viajava lá pra Seropédica, pra casa dele, levava o bonde aqui do Rio de Janeiro, levava uma galera pra lá. E aí, na primeira mesa, a gente meio que começou a fazer as coisas de Fantir. Gruntar fazia isso junto com o clã do Machado, né? E eu tava lá desde o começo e eu sempre, além de narrador e comentarista de esporte, eu faço muita parte de produção também por trás dos panos, por assim dizer. Então, eu ajudei nisso e aí foi meio que um passo natural, assim, eu entrar no projeto.
Tão natural, não sei porque eu lembro isso. Mas, e por último, mas não menos importante, temos o nosso segundo Beholder, o Beholder TV. Beholder, cara, seja bem-vindo aqui no canal também, primeira vez sua aqui também no canal. Sinto-se em casa, todo mundo aí. Beholder, quem é você, o que tu faz e como é que tu foi parar nesse projeto?
Fala, galera, eu sou o Beholder, eu sou narrador profissional de RPG. Então eu narro mesas, tanto privadas quanto para alguns editores, quando eles precisam. E além disso, eu sou o pior streamer da Twitch. E dentro do projeto, eu basicamente sou o designer-chefe, eu mexo com a parte de regras, de classes, de coisas do tipo. Mas assim, você perguntou o que cada um faz aqui dentro, né? Quando você pediu para a gente se apresentar. E na verdade é uma grande bagunça, mas uma bagunça do bem. Porque... eu, Colossomus e o Gruntar, na verdade, responderam uma pergunta que você fez lá atrás, mas já tudo vai se encaixando. Nós somos partes iguais de um selo de RPG novo, o Milestones. E nesse projeto, e quando a gente trabalha junto em um projeto, nós três, a gente divide responsabilidades e a gente divide opiniões e tudo vai de forma meio orgânica e cada um faz um pouco de tudo. Todo mundo é argumentista do projeto, então todo mundo traz ideias sobre a lore, todo mundo traz ideias sobre o desenvolvimento infantil, todo mundo traz ideias de design, entendeu? Então nós somos partes iguais nesse processo de criação, mas oficialmente ali, a assinaturazinha ali, eu seria o chefe de designer desse projeto infantil.
Bem, eu só estranhei o pior streamer da Twitch, que ó, eu acho que é mentira. Mas...
Não, é verdade, o Miguel mesmo falou que ele não sabe quando eu entro, porque eu não posto no Twitter, entendeu? Não tenho horários... Às vezes eu passo 2 semanas sem fazer live, é o pior. Acredita em mim, vamos só seguir em frente.
É o self-proclaimed, né? É autoproclamado o pior streamer da Twitch.
Só uns últimos avisos antes pra gente começar a trocar ideia pra valer mesmo. É que se você tá vendo pela Twitch aqui, saiba que a gente tem a nossa versão editada, que sai nos feeds do podcast aí, que... A gente faz toda uma produção áudio ali para poder tirar o silêncio, tirar a pausa ali, ficar uma coisa mais dinâmica, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo mais editado. E se você está ouvindo pela versão editada, saiba que temos a nossa live na Twitch, twitch.tv/pixelcritico. E também, caso você queira que ajudar o projeto aí também, considere dar um sub aqui na nossa live. Ou também, consegue acessar um site lá no pixelkit.com.br, que lá também tem links para poder ajudar financeiramente o projeto, tá? Porque além das lives e o podcast, também temos vídeos que a gente começou a soltar aí, inclusive essa semana eu soltei um vídeo lá do myhouse.ad, que é o mod de terror que dominou a conversa esse ano, de Doom 2, que é um baita mod aí. Se quiserem dar uma força lá para dar um engajamento, ficaria muito agradecido também. Dito isso...
Se você não quer ou não tem como ajudar financeiramente, divulga a gente, por favor.
Divulga ou compareça aqui na Twitch também, quando a gente for avisar também, que é legal assim ter o chat movimentado aí. A live sem um chat não é a mesma coisa. Ó, seguinte, pra começar o papo do jeito mais clichê possível, eu acho que vai ficar até o Colosimus, ele até falou um pouquinho, até. Como é que surgiu a ideia de falar assim, e se a gente fizesse um pitch introdutório do RPG?
Acho que a melhor pessoa pra falar isso é o Mestre Gruntar.
Esse fui eu, cara. Kit aí é puro eu enchendo o saco pra fazer esse kit.
É de porque você pra você mesmo, né?
Porque é o que eu tava falando antes, né? Várias vezes as pessoas chegam em mim, tanto na Twitch, quanto no YouTube, no Twitter. Gruntar, como é que eu começo a jogar RPG? E eu não tenho uma resposta boa. Eu acho que os kits introdutórios do D&D, eles deixam a desejar. Eu não acho que é um bom trabalho. O primeiro kit, o Phandelver, ele não pegava na mão do jogador. É simplesmente as regras de D&D te jogam no colo, eles só tiram a criação de personagem, né? Te dá o personagem pronto e joga no colo do mestre, joga no colo do jogador, não ajuda nada, não é kit introdutório porcaria nenhuma, tá ligado? Eles melhoraram isso no segundo kit deles, eu acho que ele faz um trabalho muito melhor, mas não vem o material que a gente colocou no nosso kit. E aí tem o Essentials Kit lá, que vem o material, mas também não pega na mão do mestre do jogador. Então o que a gente fez foi condensar o melhor de cada produto nessa caixa que a gente está propondo, que aí eu acho que fica muito legal. Você tem o material para poder jogar, material que você vai usar para a vida inteira, e você tem também as regras simplificadas de maneira mais tranquila, tanto para o jogador quanto para o mestre. Eu acho que essa é a grande ideia aí por trás do kit. Junto disso, a gente aproveitou para tentar alavancar o cenário de Fantasy, porque o kit já vem como mundo básico o cenário de Fantasy. Então, é uma maneira também da gente, com um projeto um pouco mais simples, sentir as águas, sentir a vibe, sentir a produção, sentir como seria se a gente fosse fazer um projeto mais ambicioso, né, que é o cenário de Fantasy.
A realidade é que o kit introdutório, as opções que a gente tinha no mercado hoje em dia, faltava coisas. Você não tem um escudo narrador, você não tem mapas para o jogador usar, você não tem tokens. E a gente acha que se você vai se introduzir nesse hobby, você precisa das ferramentas que consideramos básicas para isso. Então o kit ele vem com essa ideia. Não só pegar na mão no sentido de regras, o que nós estamos tentando fazer, dar o feedback para o narrador de como ele desenvolve aquela história que o Miguel escreveu, e além disso, nós estamos entregando todas essas ferramentas físicas que os outros kits, que o kit da Wizard não entrega na mão do jogador, do narrador, para que ele possa utilizar.
Uma coisa, eu acho que para ficar só mais fácil, quando eu falar Beholder, é o Beholder TV, e quando eu falar Miguel é Miguel. Miguel.
É o Miguel.
Vai ter que inverter aqui, porque eu sou acostumado a chamar o Miguel de Beholder em live, assim, mas enfim. O Beholder falou um negócio legal, assim, que é a questão de ter toda a ambientação do RPG pra poder se introduzir nele, assim, né? Porque eu acho que, não sei se eu falo por todo mundo aqui, mas a minha experiência de RPG foi um PDF. É basicamente ter o contato lá de baixar um baita PDF lá de manual de D&D e aí ter que devorar ali e tal. Então, e eu sei que na época, como eu já tinha amigos assim pra poder começar, foi uma experiência legal por conta de amigos auxiliando ali do lado. Mas eu sinto que, como é o famoso eu não sou todo mundo, eu sinto que grande parte assim das pessoas, elas podem ter uma certa decepção por faltar essa ambientação dos outros complementos do RPG, né? Porque se você for... Você até pode querer um escudo oficial lá da Wizard, etc. Um de dados específico deles lá, mas... Só que eles tratam essas outras coisas que, pra mim, eu acho que fazem muito parte da ambientação, assim, da RPG de mesa. Eles tratam como complementos. Então eles se sentem à vontade pra poder cobrar o máximo possível, assim, né? Eles não tratam como algo essencial, assim, e eu acho legal que o kit introdutório, ele se preocupa com isso também, né?
Acho massa isso. O que tu falou aí, eu vou deixar o Colossus falar também, mas o que tu falou aí, eu acho que tu acerta certinho na questão de cada um tem a sua realidade do que é RPG. entendeu? É, para algumas pessoas, é isso que você falou, é um PDF, jogar online, nunca ver um livro e um dado de verdade, enquanto para outros é a pizza e Coca-Cola no final de semana na cozinha da mãe, entendeu? Enquanto para outros é uma super mesa com super produção e mapa e miniatura. Então cada um tem a sua realidade de RPG. A gente está tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis, dando opções, porque no nosso produto existem opções. Nós temos o nosso produto virtual, nós temos o PDF, nós vamos ter os virtuais, as mesas virtuais também. Então, a gente está tentando abraçar o que a gente consegue abraçar. Uhum. Mas é isso, cada um tem a sua experiência, não tem uma certa e errada. Todas são experiências de RPG. E aí, se o Colossus quiser complementar, fica à vontade.
Não, o direcionamento é isso. Acho que a experiência de cada um vai muito fatalmente da idade que cada um tem. Sabe? Quando começou a jogar RPG e tudo mais. A minha... Eu tava comentando sobre o livro e tal, mas a minha primeira experiência de RPG foi com revista. Eu comprei uma revistinha, comecei a ler a revista, falei assim, pô, isso aqui é muito maneiro. E aí foi disso que eu comecei a fazer.
Foi revistinha de aventura solo ou aquela apresentando um RPG assim?
Não, foi coisa de Pokémon, pô. Foi o RPG de Pokémon. Na época eu tava na febre do Pokémon, do primeiro Pokémon, há muito, 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 muito tempo. E, enfim, aí dali que aqui foi evoluindo. Aí eu comprei depois de muito tempo meu primeiro livro, foi Vampiro, que eu nunca joguei aquele vampiro específico, nunca joguei.
Escuta isso bastante.
Aquele lá, né? aquele específico eu nunca joguei, porque foi ao comprar o livro que eu me dei conta de que precisava de muitas outras coisas além daquele único livro para jogar o RPG. E aí isso é meio que até uma crítica barra que a gente tenta resolver com esse kit introdutório. Meu irmão, quando você compra uma parada, você quer comprar a parada e jogar a parada que você comprou, pô.
Pois é. E se eu puder acrescentar um detalhe também na parte de ter que escrever ali o texto bruto, muitas das exigências do Gruntar e do Beholder eram em relação não só a atender o público amplo, mas atender ao brasileiro especificamente. Terminologia, comunicação com o leitor e etc. Foi muito cobrado, principalmente do Gruntar. Meu, mastiga, facilita, troca essa palavra que eu não sei nem o que significa. Teve muito disso, assim, para tornar o texto muito acessível.
Só rapidão, complementando essa parada que a galera falou. Eu não acho que existe uma maneira certa para jogar, né? Cada um vai ter a experiência, como a galera falou. Mas a gente está colocando no kit uma maneira que a gente acha muito legal, tá ligado? Então, apesar de não existir uma maneira certa, a gente está dando uma opção que a gente considera que seja bem maneira. Que a gente gosta muito. Esse que é o lance.
Uma coisa que eu sempre vejo em sistemas de RPG em específico é que tem algum deles, tipo o vampiro que vocês citaram aí, que o vampiro, se você não tem um conhecimento prévio de lore assim, do universo, você não consegue nem, tipo, começar uma aventura em cima dele, assim, né? Porque, por mais que o...
Foi por isso que eu nunca joguei Vampiro. Eu comprei Vampiro a Máscara, né? Que aí você precisava um específico pra cada boneco lá, e aí...
Porque,
foi...
E é outra barreira embora. Já, né? Já pega aí, né?
Isso eu concordo não, hein?
Eu vou por outro caminho também.
E eu tinha, sei lá, 13, 14 anos na época. Eu li o negócio e falei, não dá, não sei.
Porque assim, ó, pensa falar. Que você nunca jogou RPG, você vai jogar com a galera do prédio, vocês vão até o Playground, compra o livro lá e...
Essa era a minha realidade, inclusive, tá?
E vai no Play pra jogar. Você não sabe porra nenhuma do mundo, você não sabe nada de nada, você leu as regras ali, sabe que cada um tem que fazer uma ficha e tal. E aí você vai mestrar do teu jeito, mano. Você tem como referência, sei lá, Blade. Aí você vai falar, não, galera, vamos fazer uma aventura aqui, fazer uma parada na pegada Blade. E se dane, xerife, príncipe e máscara. O cara vai fazer o jogo dele. E aí é isso.
Essa é a realidade de qualquer cenário. A problemática que você falou, ela não é simplesmente de vampiro. A gente talvez não veja essa problemática em D&D, em fantasy, porque a gente já está introduzido nisso.
Sim,
mas
sim,
a pessoa sim, que também sim. não conhece fantasy, ele vai ter exatamente o mesmo problema. Por isso que eu acho que não é bem esse o problema. É, acho que no caso é a questão física mesmo. O Colossus sim. falou, pô, o Colossus não tinha D10 pra jogar o vampiro. Onde ele vai tirar um D10 pra jogar vampiro? Sacou? O moleque não sabe onde que compra, não sabe como é que faz, e o sistema cobra D10, meu irmão. E aí? A problemática cai mais pra essa questão mesmo, mais física, mais, cara, e aí? Como é que eu faço essa parada?
E cai naquela aqui também, de, tipo, vocês citarem também, a questão de referência de universo, né? Porque pra uns vai ser, tipo, o cara não joga, sei lá, videogame, e aí você chega no cara, tipo... Sei lá, o universo tipo Senhor dos Anéis, você vai puxando pra extremidades, assim, que a pessoa vai ter um contato, assim, né?
Cada... Pra algumas pessoas, inclusive, é mais fácil, pô. É. Você chega pra pessoa e fala, cara, um vampiro em Brasília. Pô, o cara consegue imaginar um vampiro em Brasília. Mas uma pessoa que nunca viu fantasy, que nunca viu Senhor dos Anéis, e esses alienígenas existem, você fala, pô, um anão numa montanha. O cara não consegue imaginar isso. Então a problemática ela vai além disso, mas eu acho que essa é uma problemática que a gente tem que conversar, porque eu acho que o próprio livro ele tem que trabalhar com isso.
Sim.
O livro ele tem que te dar caminhos para você desenvolver esse conhecimento. E o vampiro ele tem, dentro do livro básico, ele fala, olha, obras no cinema que seriam boas para você assistir e se ambientar, essa, essa, essa e essa. Então eu acho que é bem por aí essa questão da ambientação.
Lembrei de uma vez que eu acho que o Miguel ele mestrava trevas pra uma galera assim, e ele comentou comigo, eu perguntei, o que é trevas? Aí ele falou, um mundo mais opressor, assim, tem umas coisas mais sobrenaturais, etc. Aí eu falei, cara, é tipo o mundo, sei lá, de Vampira Máscara, assim. Ele falou assim, não, pensa no Brasil.
Foi numa referência palpável.
Isso é tipo isso, é mastigadinho, pô. Aí na hora, tipo, a pessoa entende, assim, sabe?
Eu tive que fazer muito isso pra alguns players. Isso é real mesmo, assim.
Que eu vou comentar com vocês também. É o seguinte. No sistema de vocês, tem essa codependência de existir ter o conhecimento prévio de toda a lore, etc, pra poder começar a jogar RPG?
Não.
O que tem... Mas vai ter uma lore. Se você vai ter um universo de Frontier, no caso. Vocês pensam nisso ou...
O kit introdutório, ele foi feito pra ser uma parada plug and play.
Plug and play.
Você pega a Cir e a ilha que tem próxima a Cir, que é onde se passa a aventura, né? Você... Pô, isso aí funciona em qualquer costa do mundo, irmão. Você vai com ela pra qualquer lugar, qualquer cenário de aventura, cenário próprio que você tá jogando na sua casa. Você quer jogar isso em Forgotten, joga ela essa porra lá em Forgotten, valeu, sabe? A ideia é essa. Tem um lore do mundo, sim. Tem história, tem peculiaridade, tem tudo isso. Mas o foco no kit introdutório é que você não precisa de nada. Você precisa de saber o que tá acontecendo, só.
Inclusive pra épocas da humanidade, sim, se quiser uma coisa mais atual, assim, com armas de fogo...
Não, né? Aí não.
É too much.
É fantástico. É fantástico. Fantasia, isso. É Senhor dos Anéis. É orc, goblin, flechinha, é isso.
Eu pergunto mais pra deixar isso pra galera, porque senão vai que a galera cai aqui e já quer jogar, sei lá, não sei se pode citar aqui... Mas inventa jogar um Warner Paranormal com Frontier, assim. Já quer misturar as coisas.
Lógico que pode citar. Pode citar sim, Warner Paranormal, da Jumbo Editora. Tamo junto.
Miguel aprova. Entendi. Entendi.
Assim, essa é uma conversa que nós três, eu, Beholder e Gruntar, vira e mexe, a gente bate cabeça aí. Eu gosto do... O Beholder falou que a gente... nós somos partes iguais, a gente... se encontra no desencontro. A gente bate cabeça, discorda e aí chega num ponto comum. É geralmente assim que a gente vai. O Beholder fala é A, aí o Gruntar fala é C, eu falo é B, aí a gente fala, porra, caralho, D. E aí todo mundo fala, pô, D, foda. Sabe? Dito isso, Frontier é cenário. É cenário. Cenário não tá linkado a sistema. Cenário é cenário. Sistema é sistema.
Sim, sim.
Entendeu? É, são coisas separadas. A gente... O nosso kit introdutório é kit introdutório para D&D. Então, ele vai com o viés do D&D.
Eu acho que é importante, já que a gente está tendo essa discussão, a gente falar isso que o Colossus falou, né? É D&D. E D&D é Dungeons and Dragons, sacou? É isso, Dungeons and Dragons. Tem, quando a gente fala de Dungeons and Dragons, a gente sempre pensa em alguns aspectos básicos do que quer dizer essa parada. É Dungeons and Dragons, é monstro, é fantástico, é tudo isso. E outra coisa bacana da gente deixar distinto é que é o seguinte, é, como o Colossus falou, o que você precisa pra jogar vai estar na caixa, sacou? Não precisa de mais nada, vai estar lá. Porém, entretanto e todavia, nós três temos como objetivo lançar o cenário de Fantir no futuro como um livrozão bonitão, grande e que vai ser o orgulho da nossa vida. Sabe? Então, assim, Fantir pro futuro vai ser desenvolvido para chegar num Forgotten Realms da vida, em Faerun da vida. Mas, kit introdutório é kit introdutório, tudo que você precisa vai estar ali, fique tranquilo, só compre isso, compre bastante, inclusive o financiamento tá aberto ainda, vai lá e compre aí para todo mundo que você vai se divertir.
Inclusive o kit dados que vai vir lá é bonitão, hein?
Dito isso, assim, pra quem sabe, né, existem outros jogos baseados em sistema D20, como Cthulhu D20 ou etc. Ter acesso ao kit introdutório vai te introduzir a D&D, consequentemente, ao sistema D20, então é uma boa porta de entrada para depois você adquirir outros conteúdos de sistema D20 ou pegar ele mesmo, tirar só o core do sistema e narrar o que você quiser pros seus amigos com homebrew, com material feito por você e pelos seus amigos. Ele é uma introdução não só a Fantir, não só a D&D, mas ao sistema D20, que é o sistema principal de vários jogos por aí.
É porque tendo referência, tipo assim, esse aqui é que nem eu vi lá em Fantir, que o D20 se calcula aqui, os
atributos... Isso, é isso aí. E aí a gente até, entre aspas, surfa na facilidade da quinta edição. Porque a quinta edição é um sistema muito fácil para quem nunca jogou aprender, porque é tudo super simples. Claro, tem... eu gosto da filosofia, eu acho que é o Wizard meio que foi num direcionamento desse, de easy to learn and hard to master, né? É fácil de aprender e difícil de
masterizar
isso, de saber absolutamente tudo. Então o D&D nessa edição é muito isso. Pô, precisa fazer um personagemzinho nível 1, pô, maluco, é muito mais simples do que era lá pra trás, sabe?
E tudo que você vai fazer é o D20 mais 5 e vambora, mano.
É. E ainda D20 tem...
mais 5, bateu o número alvo, passou. Senão
e ainda tem isso que a gente traz no nosso sistema. No nosso sistema, não, desculpa, no nosso kit introdutório. Você quer fazer a sua ficha? Faz a tua ficha. Você não quer fazer ficha? Quer jogar com o guerreirinho? Tem um guerreirinho lá. Quer jogar com o paladininho? Tem um paladininho lá. Quer jogar com o ladino, o cara que se escondezinho? Tem lá também. Sacou?
Vocês estão falando muito de facilidades e a questão de dar tudo muito mastigadinho, mas aí eu pergunto pra vocês, o que tem de diferente no guia Faça Seu Personagem do Fantir pro D&D 5e, assim? Pelo menos, tipo assim, na narrativa e na abordagem, assim, sabe?
Não tem, cara. Nem o nosso kit, nem o kit introdutório do D&D tem regra pra criação de personagem. Na minha cabeça é assim... Se você já é veterano, você vai usar as regras da quinta edição que você conhece, vai usar a aventura e você não precisa do meu kit, do nosso kit simplificado de regra. Você vai usar só a aventura, os mapas, o escudo do mestre, os tokens, essa parada. Se você nunca jogou, se você não tem acesso às regras, você vai usar a ficha de personagem que a gente está dando na tua mão. Aí a ficha de personagem já vai vir com os teus poderes, as paradas que você tem, que você precisa rolar, que você precisa jogar, o que cada magia faz. Você não precisa ficar olhando no livro, tá ligado? E com uma linguagem e um visual mais simples, mais fácil. E eu acho que essa é a grande diferença do nosso kit pro kit da Wizard. Que a gente tá pegando na mão do jogador, pegando na mão do mestre, e além disso, entregando todo o material que ele precisa.
Na realidade, tanto eu, Gruntar, todos nós aqui, nós temos uma vasta experiência em narração, por exemplo, em eventos. né? Então, Gruntar fez eventos, eu trabalhei para ele. Então, nós temos essa experiência de chegar com várias pessoas que nunca viram a parada, uhum. E essa pessoa sentar e jogar. E a gente bebeu dessa experiência para chegar à seguinte conclusão. O cara que chegou, ele não se importa se o ataque dele é mais 4 ou mais 5. O cara, ele se importa se ele é um elfo caçador ou se ele é um anão mago. Entendeu? O conceito base é a única coisa que importa para esse cara no começo. E aí é muito mais fácil para a gente fisgar um novo jogador simplesmente apresentando o conceito para ele. Você quer ser um guerreiro anão? Aqui está um guerreiro anão. Você quer ser um elfo mago? Aqui está um elfo mago. Escolha o conceito. O cara vai escolher o conceito, você vai entregar a ficha. Esses são os poderes do conceito que você escolheu. Vamos sentar e jogar. É isso, é 5 minutos, sentou e entregou com o cara. A gente não quer que o cara tenha uma experiência que ele acha que ele tem que fazer uma faculdade para ele montar o personagem dele, entendeu? Uhum. Tudo isso veio dessa nossa expertise de vivenciar isso, cara, infinitas vezes em eventos, em mesas novas e introduzindo jogadores, entendeu? Então o conceito vem de tudo isso que a gente experienciou aí durante os anos.
E dito isso, se você, por exemplo, é de uma geração que já vê RPG em live, já sabe essa parte de dar nome para o personagem, etc., pelo menos no projeto, né, a questão do produto final é com os três, mas no projeto do texto bruto, tinham elementos que vinculam melhor o personagem, não é só uma ficha entregue na tua mão com os status. Ele oferece muito mais do que a gente recebe no kit de D&D, porque tem relação desse personagem com a trama descrita na aventura, esse personagem tem um envolvimento com os acontecimentos dela, tem a variação também de gênero de personagens, então eles se adaptam à preferência que você quer jogar. Então tem todo esse cuidado, esse esmero, que você não encontra no material, eu vou usar muitas aspas aqui, mas de indústria, né? Que só cospe e entrega. Tem essa preocupação.
Até porque o faça sua ficha é uma frase até assustadora pra uma galera, né, que vai começar agora.
Não, sem dúvida, cara. A galera que nunca jogou não quer fazer ficha, ele quer sentar e jogar. Você imagina o cara, vamos jogar RPG, vamos. Calma aí, senta aqui comigo, 40 minutos pra fazer uma ficha. Tá ligado?
Puxa a calculadora.
Você tem esses atributos aqui, ó, você pode escolher os pontos e... Pô, cara, ferrou.
O cara do 10 pro 11 é um ponto, mas do 15 pro 16 já gasta 2. Entendeu? Aí o cara, hã? Como assim?
Já começa que é 12, 14, 16, e aí já mais 2, mais 3, o cara não entende porra nenhuma.
Sem nem encostar em magia.
Isso que o Miguel falou é maneiro, cara, porque a gente tá tentando fazer os personagens únicos, sabe? A gente tem umas certas restrições por causa da SRD que a gente pode utilizar. Então o guerreiro tem que ser um guerreiro campeão, né? Não tem muito jeito. Mas pelo menos o que a gente pode mexer, por exemplo, que o Miguel falou, de todos os personagens têm side quests diferentes, side quests extras. Então tem a história principal da aventura, mas cada personagem tem detalhezinhos que ele vai correr atrás da história dele. E aí isso vai estar no meio da aventura lá para ele poder encontrar e realizar aquela missãozinha que é pessoal pro personagem.
Vantar tá coçando minha coceirinha de Baldur's Gate 3, hein?
Já, tem inspiração, né, cara?
Não só se inspiraram na gente.
Sim, com certeza. Pô. Faz muito sentido. Mas, ó, um negócio que o Beholder citou também, que eu achei muito legal, é que esse negócio do conceito é muito legal, porque, tipo, o conceito misturado com... Toma aqui, você tem uma adaga e tem uma flecha, então... Tem também a divergência, tipo, ataque perfurante e ataque de impacto. E tem essas variações também de, tipo, dependendo da armadura do inimigo, pode variar o dano por conta desse tipo de atrito, né? Do tipo de armadura do inimigo com o tipo de ataque que você tá realizando lá. Mas aí... O
D&D não tem muito isso, né? Mas prossiga, desculpa.
Ah, não. É mais pra esclarecer mesmo. Qual vai ser a... Em quantas classes, quantos conceitos de personagens vocês estão pensando em tá trazendo esse kit introdutório, assim? Porque já cobraram um monge ali nos comentários ali.
Ó, inicialmente eram 6. Uhum. Inicialmente eram 6 personagens, homem e mulher, né? Ou com masculino e feminino dentro de cada um dos, das seis classes iniciais. E aí tem as possibilidades de ir expandindo esse plantel de personagens à medida que a gente vai tendo as metas. Se eu não me engano, a gente tem três personagens extras desbloqueados ou são dois?
Três.
Nós temos agora, né? Enquanto a gente estava falando.
Apomentaria.
Então, ó, eu tenho tudo aqui. Eu tenho na mão aqui, ó, certinho. É um bárbaro draconato, o paladino humano, um druida elfo, ladino tiefling, clérigo anão e mago humano. Esses são os seis básicos. A gente já liberou três personagens de meta extra. O Vinzão vai fazer um fighter meio orc. A galera da Flecha Mágica vai fazer um warlock, que aí vai ser um halfling ou gnomo. O pessoal da Casa Velha vai fazer um monge, e aí a raça deles eles ainda não me passaram.
Ou seja, já tem mais três classes diferentes.
Então, o que a gente tem agora, tá? Se forem liberados, vem o Perdidos no Play com o Ranger, na meta de 115 mil. Depois vem a meta da Naomi, que vai fazer um bardo. Depois vem o Pato Papão, que vai fazer um feiticeiro. E por último, o Azekos, que vai fazer o que ele quiser. E com isso, a gente teria 13 personagens, se a gente liberar tudo, né? O que a gente tem agora são 9 personagens. Se liberar todas as metas, teremos 13. Com todas as classes, mais uma. E aí as raças... A raça a gente não tá se pegando tanto, porque a gente tem praticamente todas já. Mas a gente não tá sendo muito xiita em, tipo... Escolhe essa raça, tá ligado? As classes a gente queria uma classe de cada, pelo menos. Mas as raças a gente tá deixando um pouco aberto. Eu acho que basicamente vai ter todas as raças. Provavelmente sim. Mas eu não posso dar certeza agora.
Chat, vamos liberar essas classes extras aí, pelo amor de Deus. Mas ó, a gente tá falando muito do jogador, personagem que vai escolher e tudo mais. Eu quero saber pro mestre. E pro mestre, tem conteúdo também?
Poxa, pra caramba. Pro mestre, tirando as regras básicas, todo básico que a gente já conversou, eu acho que tem dois elementos que eu gostaria de falar mais, depois eu passo pros meninos. Tem a cidade, tá? A cidade Seer, que é... Nós, como narradores, nós sabemos que uma das coisas mais difíceis que se tem no RPG é narrar coisas na cidade, narrar uma cidade. E aí a gente vai trazer uma cidade ali mais mastigada, com bastante coisa para o narrador, bastante plot, bastante história para ele poder desenvolver além do que a gente já escreveu. E também traremos, dentro da aventura, várias dicas de aplicação de técnicas RPGísticas que a gente acumulou durante os anos. Então, por exemplo, na aventura vai ter um encontro de comédia, e aí vai vir uma dicasinha nossa, narrador, olha, a comédia é boa porque ela funciona assim, você usa tal coisa. A investigação, narrador, você pode fazer tal coisa. Aqui, pô, cabe um teste assim, assim, assado. Então nós estamos com essa ideia de trazer esse conteúdo diferenciado, que é essa conversa direta com o narrador, dando as nossas dicas para que ele utilize melhor aquele material que a gente está entregando para ele. Perguntar, você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
Além disso, a gente está tentando colocar algumas cenas que são cenas clássicas e passar essas dicas que o Birrodo está falando para o narrador. Por exemplo, a gente tem uma cena que não é para ter combate, que é para os jogadores meterem o pé, fugirem, saírem fora, né? Então a gente deixa... Até um pouco railroad, que a gente tem medo de deixar aberto e dar merda, mas a gente fala, cara, essa cena é pra simular uma fuga, faz assim, assim, assado. E aí pro narrador poder tocar isso com os jogadores dele. Mas o quê?
A proposta é mais expandir a visão do cara que tá vendo, né? Do tipo, pô, ó, uma ideia de que depois que você lê o texto, você... Cada um tem a sua própria interpretação, né? A gente mostra, nesses diálogos que a gente tem diretamente com os mestres, né? O que a gente acha que seria uma forma simples e legal de executar aquela dada cena. Por exemplo, isso que o Bruno tá falando. Você pode falar, pô, cara, aqui é pra botar para os caras fugirem. Então, pô, fala que tem muito bicho, dá um daninho em um e outro, sabe? Uns negocinhos assim, só umas ideias pra encorajar o cara a fazer o que a cena demanda que seja feito.
Você quer uma parada que vai ficar pro narrador pra sempre também? A gente falou no começo sobre mapa. Cara, a gente tem um mapa de taverna. O narrador, ele vai usar esse mapa de taverna o resto da vida dele, cara. Toda vez que lutar, vai mostrar lá. Cara, toda aventura tem um rolê de taverna. Cara, e você vai ter uma taverna pra você botar na mesa. O kit, ele vem com um mapa de floresta. Pô, enquanto na floresta, a parada mais comum no mundo. Uhum. Tu vai poder usar o resto da tua vida. Ó, o Gruntazão tá mostrando lá, ó. É, são três mapas, frente e versos. É, ele é o dobro disso, na verdade, o mapa, né? Isso daí é só a taverna. Mas, por exemplo, é grandão assim, ó, que o Gruntazão tá mostrando, frente e verso, é. Então, o narrador, ele vai ter essas ferramentas que ele vai usar pra toda a vida de narrador dele. E isso daí, cara, a gente pensou em vários desses mapas já com essa ideia. Isso daqui não é um uso único, isso daqui é um uso para sempre. Taverna, floresta, caverna, monastério, blá, 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 entendeu? São várias localidades que você vai poder reutilizar. Então, pro narrador, escudo de mestre, sabe? Que é uma parada que, tipo assim, se narrou a aventura, ela acabou, a polícia de Fantir não vai lá roubar teu escudo. Ele continua lá pra você poder usar pro resto da vida, entendeu? Então, essas coisas vão ficar pro narrador pra sempre.
Os próprios dados, né? Também dados. Vão ficar.
Pois é. Então, vocês diriam que é uma ótima primeira experiência pra um narrador também, assim.
Cara, com certeza. Inclusive, tem alguns elementos que eu fui escrevendo conforme a gente foi tendo brainstorm, que foge um pouco o clichê. A primeira dungeon, eu falei que eu tava aqui pra dar spoiler, ela é muito mais vertical do que aquele clichê horizontalzão, por exemplo. Tem muito mais sobe e desce da dungeon do que o comum. Essa que eles comentaram dessa cena de fuga, de correria, por exemplo, é uma cena muito mais dinâmica do que você espera no jogo clássico de D&D. Então, tem vários elementos que, na verdade, foi o Beholder e o Gruntar, e, consequentemente, o Gruntar, que foi sendo com o Colossus, provavelmente, que trazem muito mais do que eles aprenderam no decorrer da jornada deles com D&D do que o que você leria nos livros de Dungeons & Dragons se você comprasse da Wizards, por exemplo. Tem muitas coisas mais dinâmicas e mais cinematográficas que eu, que sou rato de livro de RPG, nunca li no livro da Wizards, por exemplo. E que eles sugeriram e é legal pra caralho.
O meu papel especificamente nesse primeiro projeto, no kit introdutório, é ser chato. Eu tô pra ser chato. Eu li o texto do Miguel, eu passei pro pessoal da editora, passou pra mim, eu li e, meu irmão, eu enchi aquilo de comentário. Eu falei assim, pô, esse personagem que você tá falando aqui, mas você não falou desse personagem antes. Essa cena, desse jeito, o cara que tá lendo, eu entendo, mas o cara que nunca leu, ele não vai entender.
Miguel quer matar a galera afogada no primeiro ano, meia hora de jogo.
Primeira poça de água.
Excelente.
O DC20. Sacanagem. DC20 e 15 de dano, pô.
Cara, mas é muito legal tu falar isso, porque, assim, pelo menos que tô acostumado com trabalhar com o mercado editorial, a gente precisa desse filtro. Precisa de alguém que vai estressar a ideia e o texto ao máximo, assim. Porque, de fato, eu sou muito by the book, eu sou muito pelo livro, e pelo livro, nível baixo em D&D, você roda muito fácil. Então, assim, é excelente esse tipo de trabalho.
Eu fiquei curioso.
A gente tá mexendo, Miguel, pra fazer, dar uma encorpada numa parte inicial, pra quando o cara chegar no forte, já chegar nível 2, velho.
Caramba, é ok.
Pra gente poder fazer o forte
mais desafiador.
É.
Que ele ficou bem, bem mastigadinho, assim, pra o nível 1 tancar o forte.
Pois é.
Spoilers.
O nível 1, nível 1 é o nível mais crítico no D&D.
Pois é.
Oi. Estatisticamente, que é teoricamente seria a minha especialidade, né? É o nível mais mortal de D&D. É o nível onde a porcentagem de pessoas que perdem o personagem é maior, é no nível 1. E isso, do ponto de vista do design, ele é um fato bem esquisito. Porque você matar os seus personagens assim que o jogo começa não é o que o sistema quer fazer. E a gente tomou cuidado com isso também, né? Então nós temos ferramentas para combater essa porcentagem maluca aí.
Pô, legal. Eu particularmente fico feliz, porque às vezes a gente fica aqui falando, né? Fulano escreveu, fulano da ideia, etc. Mas se alguém tá ouvindo, tem muito amigo meu que curte RPG que escuta quando eu tô falando sobre RPG. Não dá pra fazer esse trabalho solitário, tá ligado? Tipo, você precisa de outras pessoas, com outras cargas e com outras experiências, e de outros pontos de vista, pra irem, mais uma vez, estressando a ideia, vendo onde você falhou e etc. É tipo catarro de português no seu trabalho da faculdade. Você sempre vai deixar um
exatamente isso.
E aí, pra galera que trabalha com programação, é você procurar erro no seu próprio código também. Você que escreveu aquela porra, irmão. Pra você faz sentido.
Aí é minha área, já entendo muito bem nesse sentido.
É exatamente esse o problema. E eu meio que entrei no projeto junto com o Gnutari Beholder, meio que eu me botei nessa posição de ser chato, assim. De cobrar prazo, de cobrar entrega de arte, de falar que tá faltando A, que tá faltando B, que a gente tem que deveria estar fazendo C, que a gente, pô, deveria dar atenção em D, que o texto, pô, é dia 25 e a gente não fez a revisão XYZ que a gente devia ter feito, tá ligado?
E eu não sei o quanto provavelmente já deve ter rolado, ou se vai rolar mais, assim, questão de playtest, assim, saca? De realmente pegar um playtest de sei lá, juntar três jogadores, um mestre que... Três jogadores que nunca jogaram, um mestre que nunca mestrou, colocar no mesmo ambiente, assim, e toma o kit introdutório. Vamos ver.
Quebrar um taco e jogar no chão e deixar eles se matarem.
Não, mas eu tô falando tipo um Big Brother, assim, vamos ver a reação deles. Uhum. Joga, assim, o kit introdutório na frente deles e fala assim, vai, joga.
Tá rolando alguns desenvolvimentos que talvez culminem em algo assim, tá? É, o último que tá acontecendo é nós pegamos duas pessoas de faixa etária diferente, e entregamos o texto para essas duas pessoas e falamos: leiam, me fala quais as dúvidas que você tem. O que surgiu de dúvida? Entendeu? Aí,
as regras passaram.
Passamos para duas pessoas, essas duas pessoas estão fazendo ali, tá no final desse processo, mas já tem ali vários feedbacks que eu olhei e falei: cara, não tinha pensado nisso, não notei isso. E aí, esse foi o primeiro passo desse processo de feedback e de teste. Aí, a partir disso, com o texto já, depois de passar pela revisão dessa parada, aí a gente pensa em botar numa mesa pessoas e observar como é que desenvolve essa parada. Talvez, inclusive, essas pessoas que leram tentando narrar essa parada, dando sequência, né, na parada. Mas vamos ver como é que o tempo sai disso daí, né? Mas não é questão de tempo.
É, porque não pode... É que nem o Miguel tinha comentado... Trabalho solitário não pode ser, porque na nossa cabeça sempre tá ótimo, né? Pô, eu tô aqui, eu li, eu gostei. Revisão. Já publica isso aqui logo, tá ligado? Já.
A gente fala no texto, faça uma salvaguarda. Cara, eu sei o que é uma salvaguarda. Eu entendo na hora. Se eu chego pra alguém na rua e falo, ô, meu irmão, faz uma salvaguarda aí. O cara não tapa, pô. O cara não sabe o que eu tô falando. Vai achar que eu sou maluco. Então, assim, tem muito dessas coisinhas, sabe? Teste, faz um teste de tal coisa. Surgem muito dessas dúvidas pro leitor que não está familiarizado, o que pra gente é óbvio, para as outras pessoas não são. E aí precisa desse processo cuidadoso.
Eu lembro a primeira vez que eu tive que explicar o que era um teste de atletismo. Que a pessoa, é uma Olimpíada? O que, que é? Tipo, vou fazer um quê? Narra o teste de atletismo que você fez. Como é que você fez? Pra, sei lá, lado do ponto A até o ponto B, saca? Mas é real mesmo, assim. Parece que... que é o dia a dia pra gente é algo completamente fora da casinha pra outra pessoa, assim, sabe? Mas sim. Ó, eu acho, dando ideia, Lavi, que foda-se. Mas eu queria muito fazer uma live, assim, pegando pessoas que nunca mexeram com RPG, mas tem uma vontade, óbvio. E realmente fazer essa experiência, assim. Óbvio, quando sair o kit, etc. Depende de como for, mas... É o experimento social, eu diria, assim. Essa parada.
A gente espera, na verdade, né? A gente conversou muito sobre isso. Que depois que o kit foi entregue na mão do público, ver a galera jogando em live testando as maiores mirabolâncias possíveis, assim. Tipo... estressando mesmo o jogo e indo até onde dá pra ir, etc. Inclusive, eu não lembro se a ideia da ilha foi do Gnutari ou do Beholder, mas eu, quando a gente tava pensando em desenvolver a proposta da aventura, eu fui tipo assim, cara, já bota uma ilha que é pra não ter pra onde ir. Porque, cara, pra ficar ali, naquele ambiente seguro.
Eu acho que... Pelo menos, Miguel, assim que a gente conversa mais, a gente vê que tem muita galera que acha que... Primeiro contato é o RPG em live, tem cenas épicas, e vê toda uma galera meio que quase que se incorporando no personagem, assim, porque já tá lá um bom tempo, assim. E aí, quando vai a primeira vez pro RPG, ela se desaponta, porque não é essa dinâmica de live, assim, porque a live tentou... se as pessoas soubessem dos bastidores, seria totalmente diferente, sabe? E eu acho que...
Eu não consigo ouvir. Se vocês soubessem do que realmente aconteceu, eu ficaria enojado. É,
se você falar que é RPG de live, não é RPG, eu tô indo embora, hein?
Não, não. Eu tô falando assim porque tem gente que... A única experiência que tem com RPG é com RPG em live. Ela só jogou em live e ela nunca pegou pra jogar com os amigos, assim, sei lá, offline, assim, sabe? E...
Mas aí eu vou te falar. É porque tá pegando... É porque tem lives e lives. Entendeu? Você pega a live do Gruntar, do RPG nosso lá, meu, do Rafa, velho, aquilo é a representação de um bando de amigos fazendo loucura, velho, é muito random, é muito RPG de domingo na mesa de jantar da mãe, sacou? É esse RPG. Eu concordo com você, né, que os mais famosos, os coladões... Tem todo esse estigma de ser essa parada mais encorpada, né? E mudando um pouco de assunto, mas isso é algo que o RPG ele tem que enfrentar, né? Essa gourmetização da mesa aí. Mas tem mesa raiz.
Eu vou te falar uma parada. Eu vejo isso aí com bons olhos pra cacete, velho. Porque quanto mais
eu também
você...
Não acho ruim, não. Eu digo
quanto mais...
estilo, assim,
mas né? Você populariza a parada, cada um vai criar a própria versão do bagulho, cada um vai ter o próprio interesse e vai fazer a parada do seu jeito.
Mas essa é só a questão mais profunda, o Colossus, que é o que a galera tinha pontuado, né? Eles tinham nomeado de Matt Mercer Effect, né?
Sim. Eu tô ligado.
E é um efeito negativo, cara. É negativo. Por causa disso que ele falou. As pessoas, elas criam expectativa, aquela expectativa ela é quebrada, e quando a expectativa é quebrada, psicologicamente falando, ela gera frustração. E a frustração gera coisas ruins, entendeu?
Eu consigo entender isso porque teve eu tive uma mesa que ela meio que veio de ininterrupta por quase 20 anos, né? Ela foi 16 ou 17 anos que a gente jogou junto. Por toda essa espaço de tempo, mudaram as pessoas que jogavam. Algumas pessoas entraram na mesa esperando esse negócio aí. Só que essas pessoas que entraram na mesa não eram o amigo, era um amigo do amigo do amigo. Aí o amigo do amigo do amigo não ficava, porque no final das contas o RPG é sobre falar merda com uns brother. É sobre você brincar. E se você tiver presencial, né, físico, pelo menos pra mim, a minha experiência, era... falar merda com os brothers, comer pizza e tomar um refrigerante, uma coquinha. Era isso, tá ligado? Era uma desculpa que a galera tinha para se reunir e curtir ali. No nosso caso, era uma terça-feira, tá ligado? A gente curtiu numa terça-feira, todo mundo junto lá e beleza. Vai gerar? Vai gerar, mas muitas das pessoas que vieram sem ter conhecimento, ficaram na mesa por até a vida... adulta chegar, aí saíram e a vida seguiu.
Mas é porque isso gera, inclusive, o problema que a gente estava conversando, que foi o último feedback que a gente deu no nosso próprio texto. Que hoje em dia, por causa desses efeitos, existe uma corrente dentro do movimento de RPG de aliviar a carga de responsabilidade em cima das costas do mestre.
Sim.
Tirar aquela parada, cara, você tem que ser o Matt Mercer, você tem que interpretar e fazer vozes, e os seus NPCs, eles têm que ter um background de 3 páginas cada um.
Seja, sabe? O Critical Role, né, de primeira, assim, né?
Então a gente, nós como comunidade, nós temos que tirar essa carga do narrador e falar pro cara, tu tá aqui pra se divertir tanto quanto seus jogadores, relaxa, leia a tua história e faz do jeito que você quiser. Cara, se aquela mesa não é pra aquele jogador, se ele não gostou, é porque não é pra ele. Isso não é que você é ruim, entendeu? Então a gente tem que ter uma conversa sobre o RPG mais de boa, assim, sabe? E o nosso produto fala disso.
Isso.
O nosso produto tá tranquilo.
Não, eu levo até pro outro oposto também, que tipo, eu acho que com esse kit, pelo menos de tudo que eu li ali, se você quer produzir conteúdo de RPG e acha que é muito complexo também, eu acho que o Fanti tem um espaço pra você produzir conteúdo de RPG em live também, em vídeo, etc. Porque eu acho que dá mais de preço, porque tem que vocês falaram, né? Que vocês fizeram tipo um on-rails, assim, né? A história ali principal pro mestre. Mas as ações de jogadores aí é totalmente imprevisível. Que essa é a magia do RPG. Aí vai...
Mas dito isso... Ah, perdão, Gruntar, pode falar.
Não, fala aí, depois eu complemento que eu quero falar outra parada.
Não, dito isso, até puxando de volta pro kit introdutório na pauta, Eu, né, conheço muita gente, que a gente é mais novo, a galera que começou assistindo stream, etc. Principalmente a gente já citou Ordem Paranormal aqui. Muita gente, para que eu narro, tenho contato, veio de Ordem, quer jogar RPG por causa de Ordem e quer viver aquela experiência, ele quer ter aquela experiência. E o que a gente mais lida são com mestres que querem começar a narrar ou que até já narram, mas eles não pisam em certos terrenos ou têm medo por não entregarem aquela experiência que as pessoas querem viver, que elas assistiram e querem jogar daquele jeito. E eu acho que o kit introdutório faz um grande favor de dar uma base muito melhor do que muito livro de RPG que você pode pegar na mão. Exatamente por ele ter essa estrutura de te pegar pela mão, de te levar pelas cenas, de discutir com você, de ter textos do Gruntar, do Beholder, falando diretamente com você sobre o que é narrar, sobre narrar aventura, etc. Te dá essa confiança que te falta para você botar a cara a tapa, assim.
Especificamente, o texto tinha uma parte que falava: ah, a obrigação do narrador era fazer isso, 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 aquilo. E o meu feedback pro texto foi: cara, não pode ter essa parte aqui. Nós temos que trabalhar de forma mais leve no que é, entre aspas, gigantescas, a obrigação do narrador, sacou? O cara tá ali pra se divertir também, pô, pra pegar a pedaço de pizza dele. E tem que ser um processo gostoso, natural, tem que relaxar, e é isso aí, bicho. E o nosso produto, ele visa isso, te dá confiança para que você sente, narre sem estresse, meu irmão. Não esquenta a cabeça, não.
Dito tudo isso, eu tenho uma opinião aí meio maluca desse Match Master Fact, dessas expectativas e tudo mais.
Forte, olha.
Velho, quando você assiste a Copa do Mundo, ninguém espera que a sua pelada quarta-feira à noite seja igual a porra do futebol na Copa do Mundo, mané. Por que, que o RPG tem que ser o cara que vai jogar, tem que ser igual o que tá sendo lá, extremado, que tá sendo feito? Voleibol, LOLzinho, quem assiste CBLOL, não espera que a solo kill dele seja a mesma coisa. E quem joga CBLOL não espera que seja igual o campeonato coreano.
Eu tô feliz então, no meu assim, ano, cara, até hoje, mano.
Velho.
Mas eu te explico por que isso ocorre. Isso ocorre porque quando o cara assiste o futebol, ele está assistindo o futebol profissional. O LOL, profissional. Existe um estigma social que fala para aquele cara que é diferente. No RPG, não existe a Liga Europeia de RPG, não existe o Campeonato Mundial de RPG, não existe na cabeça dele, e socialmente falando, essa diferença do que é profissional e do que é da mesa. E se não existe isso claro, isso se confunde para ele. Você está certo, não era para confundir. É para as pessoas olharem e falar: cara, isso daqui é um material curado, é um material profissional, é um material feito com objetivos financeiros. Era para o espectador conseguir distinguir essas coisas. Mas por causa da falta de um suporte social que explique isso para o espectador, ele não consegue fazer essa diferenciação. E é a falta dessa diferenciação que aí gera tudo que eu falei. Gera frustração, e a frustração gera o negativo.
E por isso, você pode contratar um mestre de RPG profissional, como o Beholder, que está aqui, que eu tô aprendendo marketing de oportunidade.
É isso aí. Parabéns. Parabéns. Suas reações estão em dia.
O que você falou ali é bem verdade, é que a galera às vezes esquece, né? Critical Role, eles contratam dubladores e atores pra participar do negócio, assim, sabe?
Perdi a conta de quantas vezes já repeti isso.
Mas tem outra parada antes disso. Antes de tudo isso. São dubladores e atores que são amigos e jogam muito.
Isso.
Há muito tempo antes do negócio. A mesa é a mesa antes de ser o Critical Role. Esses caras se conhecem, jogam juntos antes deles serem Critical Role. Pra mim é por isso que o Critical Role funciona, é por isso que ele faz o sucesso, e é por isso que a parada funciona. Porque eles são amigos. Fora. Antes.
Era no Critical Role mesmo que o mestre tinha comentado que eles já jogavam antes, né? A ideia de streamar veio depois. É.
Isso. Eles jogavam no Pathfinder, eles passaram a jogar D&D depois que eles foram pra Steam.
Isso.
Infantil. Jogava no Pathfinder na casa do mestre.
Frontier também tá em stream no domínio RPG.
O marketing do marketing.
Eu gostei dessa parada.
Marketing 7.
Falar nisso, cara, que jogão, hein? Só um adendo rapidamente aqui, cara. Porra.
Curtiu, velho?
Mesa. É, a gente falou. Acho que foi o Colossus que falou. É, ela me passou aquela vibe gostosa de ver um RPG onde as pessoas se gostam. Sacou? As pessoas são amigas. É, poderiam, às vezes, não ser amigos de longos anos. Se conheceram, pode até ter se conhecido ali na mesa. Mas a vibe, a empolgação da galera que estava jogando é uma parada que. Críticas, hein? Falta em muita mesa por aí.
Transparece, né, cara?
Transparece, sacou? Então, se você quer assistir, RPG novo do Gruntar aí, tá bem legal, cara.
Onde o pessoal encontrou o Domínio RPG? Pra conhecer Fantir, inclusive, que é o nosso cenário do que a gente
isso. Trouxe. Inclusive, dá uma vibe. É porque assim, Cir e a Melúria, que é uma cidade que a gente tá jogando no Domínio RPG, elas são na mesmo reinado do mundo, na mesma parte do mundo, que é dentro da Soberania Poente. Mas dá pra ver claramente. Se você for consumir o Domínio RPG e se você pegar Cir e ler Cir e comprar o nosso kit introdutório, você vai ver como são diferentes. A parada é dentro do mesmo reino, dentro do mesmo espaço, mas assim, é radicalmente diferente um lado do outro. Mas é muito diferente.
E tem motivos.
E tem motivos e eles são explicados no livro e no Domínio RPG.
Certo. Gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês queriam abordar mais alguma parte do kit introdutório, mas...
Cara, eu queria só, se você me der um segundinho, eu queria convidar todo mundo a conhecer o projeto mais a fundo e ver as imagens, tá? Pra quem tá ouvindo, talvez em forma de podcast ou depois, tá no catarse.me/fantirintro. Tenho certeza que vocês vão colocar o link na descrição de vocês aí, por favor. Mas se você ficou curioso com o que a gente falou, cara, dá um pulinho lá, veja nosso vídeo, veja o que a gente tá entregando, e venha na nossa live, minha, do Gruntar, do Colossus, conversar sobre isso daí, porque a gente vai ter o maior prazer do mundo de te responder qualquer dúvida. Se alguma coisa não foi conversada aqui, vai lá, cola com a gente aí. Miguelito é nosso parceirão também, deve estar disponível para conversar com vocês. E, porra, brigadão, foi bem legal estar aqui.
Pô, que dia que fecha o Catarse? A data exata, assim? Só pro pessoal ter uma noção?
Faltam 10 dias no dia de hoje.
Então, dia 4 do 9.
Dia 4 do 9.
4 do 9.
4 de setembro.
Então, galera, aí, ó.
Compra agora que depois fica mais caro, hein?
É, ó, já aproveita. E repetindo, o kit das lá tá bolado, assim. Inclusive, eu me impressionei muito com o tamanho do mapa, que foi dobrando, desdobrando, dobrando, eu falei, nossa, é um mapa mundi ali.
São três desse frente e verso, cara.
Três? Nossa, achei que...
São três.
Três frente e verso.
O mapa da região, ele não conta entre esses três, ou conta?
Não. Então, vai estar. O mapa da cidade é extra.
O mapa da cidade veio como meta estendida, né?
Isso.
Esses três eram no base. A gente bateu a do mapa, não bateu?
Bateu.
Então, mapa da cidade são bateu. Quatro mapas.
Só queria dizer que quando o Gruntar começou a desdobrar, me deu muito quentinho ver a taverna que a gente criou e escreveu no mapa, assim, puta, me deu um quentinho muito confortável. Eu vou fazer de tudo, mas provavelmente eu não vou conseguir me segurar, vou chorar quando eu pegar esse kit na mão, velho. Já tô até vendo.
E pra galera que joga online aí, vai ter alguma coisa pra essas plataformas, tipo Roll20, Launcher ali?
A gente vai entregar com o apoio básico lá, né, de R$150, a gente entrega todos os arquivos de maneira digital, não só o PDF do livreto de regras, mas esses mapas aqui, por exemplo, vem tudo em JPEG, PNG, sei lá qual é o formato que vai vir, mas vai vir os mapas, vai vir os tokens, vai vir a parada toda. Você pode manualmente botar no Roll20, botar no Foundry, no que você quiser. Só que além disso, a gente fez uma meta, que é uma meta diferenciada, para você comprar o módulo do Foundry ou o módulo do Roll20. Porque aí, quando você tem o módulo, o mestre simplesmente instala o módulo lá na mesa dele, e aí já vem tudo, né? Já vem todos os mapas, todos os itens, todos os NPCs, a parada toda, ele não tem trabalho nenhum, tá ligado? Só que a gente não consegue botar isso no mesmo valor do kit básico, né? E aí é um pouco mais caro, porque a gente tem um monte de custo e tudo mais, aí vai precisar desse negócio.
Fechou. Galera, quem quiser conhecer, catarse.me/fantirintro.
Isso. Fantir é P-H-A-N-T-Y-R.
Que nome.
A gente ia botar só Fantir, mas só Fantir é pro... É pro que vem, pro cenário, é.
Pessoal do... pessoal do YouTube aí, ou do feed podcast aí, que a coisa tá na descrição também. Todos os links aí que o pessoal citou também. Inclusive das lives, pessoal, porque eu sei que é tudo liveiro aqui. O Miguel, se ele não tá aqui no Pixel Kit fazendo live, ele tá em alguma outra live de algum outro RPG. E geralmente é isso.
Não aguento mais. Eu tá não aguento mais fazer live.
Trabalhar não, né? Só ficar jogando live.
Exato. Live. Cansei.
Galera,
não aguento mais. O maluco tá na fralda ainda, já disse que não aguenta mais fazer live, meu irmão.
Mano, Gruntar, não aguento mais, Gruntar. Não aguento mais fazer live. Ó, pô, eu não nasci pra isso, não, quero escrever, mano.
Quando você se mijava na cama ainda, eu já tava fazendo live, mano.
Provavelmente.
Eu fiz 10 anos, eu acho, de live.
É, já passei de 10 anos.
É, eu fiz 10 anos esse ano de live.
Eu vou entrar um pouco na onda do Beholder e agradecer a galera que já comprou o kit, né? Obrigado a todo mundo pelo apoio. A gente bateu um monte de meta, a gente tá tentando chegar na meta final lá. Faltam 10 dias, a editora tá bem confiante que a gente vai ter uma atração nesse final. Eu não tenho muita experiência nisso, pra mim, eu fico olhando ali meio desesperado, o negócio não sobe. Mas vamos ver como é que vai ser. Então, se você não pegou o kit ainda, agora é a hora. Na real, a gente tem esse sonho que está virando realidade. Não é pré-venda, a gente precisa dessa grana para poder produzir o livro, para poder ter as ilustrações, para poder ter a parada toda, porque tá nascendo desse sonho de trazer. E quanto mais gente a gente conseguir agora, maior a chance da gente ano que vem ter um produto de Fantir, um cenário de Fantir, um cenário raiz do que a gente acha que tem que ser um cenário de RPG, um livro pro mestre pegar, e ele vai usar aquele livro pro resto da vida dele para criar as aventuras nesse mundo, sabe? Então, esse é o primeiro passo com esse kit introdutório. Ano que vem esse segundo passo, se tudo der certo, se Deus quiser. E a hora é essa de comprar, a gente tem que bater as outras metas, eu espero que a gente consiga. Se você que tá aí assistindo, tiver na dúvida de comprar, vai na fé, velho, porque não tem erro. Melhor produto de D&D quinta edição que tem aqui no Brasil. Melhor custo-benefício, eu digo com a cara lavada olhando aqui no teu olho. E é isso. Depois a gente provavelmente vai conseguir ter as caixas, mas aí vai estar mais caro, né? O preço mais barato é agora no financiamento.
O valor mais alto, se não me engano, é 225, né?
225 é com o módulo do Foundry ou do Roll20.
Tipo, o valor mais alto, assim. Tudo.
O valor mais alto é 225. Custa 225, ele vem com tudo do nosso produto. E você vem com a caixa, com tudo que vem na caixa, você vem o material digital e você vem com o material digital já direcionado para uma das plataformas que você vai escolher na hora da compra, né? Ou o Roll20 ou pro... esqueci o nome, pro Foundry. Pro Foundry. Você vai escolher e aí esse módulo vai estar plug and play, você bota lá e aí toca ficha.
Eu só já vai jogar. Falei desse ponto porque nesse exato momento, se você for na Amazon, o Player's Guide do 5E, ele está exatamente R$230. Só o manual.
Só o Player's Guide.
Só o Player's Guide. Então vocês têm uma noção que é 225 por tudo isso que vocês estão falando, assim, inclusive dados, sabe?
O sorrisinho do Beholder disse tudo.
A gente espremeu muito o preço dessa caixa, sabe? Porque a gente tem um concorrente muito forte que é a Wizard. A gente tem essa noção. Eu posso falar pra vocês aqui que o nosso kit é muito melhor.
Ah, em português é 300, galera, tá? Só queria falar isso.
A galera vai no oficial, tá ligado? Eles querem o oficial. Quem é o Gruntar, pô? Então a gente não pode regastar nesse preço. Mas a gente queria ver esse produto. Eu queria ver esse produto
ser realizado, né?
Dito
porque
isso.
Porque eu acho que é um produto que falta. Realmente acredito no produto, sabe?
Não, e assim, quanto mais eu trabalho com D&D, quanto mais eu estudo Dungeons & Dragons em todos os sentidos, não só para esse projeto, mas para outros projetos, mais eu escuto de veteranos e mais eu aprendo lendo o livro de fato, que não é tudo isso. as campanhas originais não são tudo isso, os livros oficiais não são tão perfeitos quanto vendem, o material oficial deixa muito, muito a desejar, sabe? Tem muito material homebrew, não só o nosso, mas tem muito material que dá de 10 em conteúdo oficial.
E no final a gente voltou pra estratégia de falar da concorrente.
Isso.
É sobre isso, pô. É isso.
A vida é um looping. Você começa batendo na concorrência, termina batendo na concorrência. E esse sim é um ataque de oportunidade. Não é um marketing de oportunidade mais.
Gente, pra finalizar aí, vamos repetir o começo lá, que eu pergunto novamente pra vocês. Quem são vocês? Aonde a gente encontra vocês? Miguel, vamos na ordem de novo aí.
Sou Miguel Beholder e você me encontra nas minhas redes sociais, @ Miguel Beholder em todas elas, pra saber o que tá de novo de RPG por aí. Eu comento muito sobre o que tá sendo lançado e tem muito conteúdo também no qual eu tô envolvido que tá sendo solto pelas internets afora, seja Ordem Paranormal na Jambô, seja vai vir material de Vizen aí com Retropunk também, que vai ter meu nome em alguns artigos. Então, você quer saber com tudo que eu tô envolvido? É mais fácil me seguir nas redes sociais, @ Miguel Beholder em todas elas, para você acompanhar meu trabalho. Além disso, sou farmacêutico hospitalar, então, se tiver dúvida de saúde, às vezes eu respondo umas bizarrices no Twitter.
Vou te mandar uma foto de um caroço que eu tô aqui.
Mas tem que ser no Twitter, em público.
Tá bom.
A galera me marca em cada uma.
Gruntar, quem é você e aonde a gente te encontra?
Eu sou o Gruntar, narrador de esportes, criador de conteúdo de RPG. Vocês me encontram nas redes sociais aqui, é Gruntar TV em tudo. Twitch, Twitter, YouTube, Instagram. O que eu mais faço é Instagram, esquece Instagram, acho que meu Instagram é o limbo. O que eu mais faço é...
O que você mais não faz é Instagram.
Isso, boa. No YouTube, vai lá, tem muito conteúdo, tem medo de RPG, tem review, tem notícia, tem uma série que eu tenho muito orgulho dela, que é Narrando Como Mestre, para mestres iniciantes ou veteranos. Tem dica lá para de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é tipo de mestre. Então, meu YouTube, eu tenho dedicado muito tempo nele pra galera conferir um pouquinho lá, dar uma olhada. E a gente faz live de RPG, de Baldur's Gate, de jogos de modo geral. Fica brabo com Darkest Dungeon, toda essa parada aí.
Deve ficar bravo com Darkest Dungeon. É o jeito certo de jogar, né? O modo
superior. Não, Darkest Dungeon, cara.
Isso é porque eu não joguei o 2.
Só de falar, já fico tiltado.
Colosimus. E aí, meu querido? Quem é você e onde te encontra?
Eu sou narrador e comentarista de esportes. Minhas redes sociais, se você procurar por Colosimus, você vai encontrar. Umas é da TV Colosimus, outras é só Colosimus. Mas é isso. Assim, a gente tá sempre às quartas-feiras, na verdade, às 20 horas, a gente tá no Domínio RPG, campanha maneiraça, que a gente tá jogando produção fodástica, infantil, inclusive, dá aquele gostinho muito bom pra galera que quer conhecer o projeto, quer entender como é que é o mundo de infantil, o que você vai encontrar no mundo de infantil, o que você vai encontrar no kit introdutório vendo uma mesa. Eu acho que ver lá no Domínio RPG é uma muito boa. Em live eu tô devendo live pra caramba, então não vou nem falar disso não, mas Instagram, Twitter, eu geralmente tô por lá trocando ideia, enfim, pode mandar qualquer parada e tamo junto.
Certo. Beholder, quem é você e onde te encontra, cara?
Fala, galera, eu sou o Beholder, da Beholder TV, eu sou narrador profissional de RPG, e você encontra meus conteúdos em todas as mídias sociais aí, Beholder TV. Então é Twitter, Beholder TV, Instagram, Beholder TV, YouTube, Beholder TV, e... Caso você queira contratar um narrador aí para jogar, para narrar a sua mesa, entre em contato comigo no Twitter, tá? Eu costumo responder melhor por lá, que a gente... Tô abrindo novos horários aí, porque eu tô com um rolezinho diferente aí para fazer. Então venha falar comigo. E se você está curioso para ver como é jogar com o Beholder, no meu canal do YouTube eu tenho várias campanhas, algumas delas inclusive com o Gruntar. Tem a famosa campanha do Vampiro com o Gruntar, tem Pathfinder, tem Seer of Mist.
Adubei muito essa campanha do Vampiro, hein?
Adubou muito, foi muita merda que foi feita ali.
Uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida.
Então, assim, cara, quer ver como é, como é o meu estilo narrativo antes de contratar o serviço? Pô, vai lá dar um pulo, veja lá um dos meus jogos lá e vambora, galera. Pô, prazer estar aqui e é isso aí.
Tamo junto. E eu sou o Gib, mais conhecido como Gib Boss nas redes sociais aí. Eu acho que eu sou o único ativo no Instagram aqui, pelo jeito.
O jovem, cara, o jovem.
Pô, não, não fala isso não. Pior que eu sou mais velho que o Miguel.
Olha aí. É verdade. Mas eu sou ativo no Instagram.
Porque mas o Miguel tem um hack. Tem um hack chamado Bru.
Aí, exato.
Meu Deus. Meu Twitter, ele tá menos ativo porque eu dei uma desanimada no Twitter, de fato, assim, eu não tenho muito prazer em estar lá ultimamente.
Porque, quem tem?
Então, quem tem? O Twitter não é X, né? Agora tem tudo isso. Mas enfim, isso não necessariamente é o motivo porque eu saí de lá. É só porque é dinâmica mesmo. Mas, caso vocês queiram ver como é que tá meu DJ, como é que tá as produções aí do Pixel Crítico, sigam lá no Instagram, @Gibowski, e também sigam o Instagram do Pixel Crítico. Por quê? Porque a gente tá trabalhando bastante conteúdo de vídeo lá. A gente postou no YouTube essa semana, que eu já tinha comentado no começo do cast, o vídeo lá sobre o Mod Doom, etc, que foi bem recebido pra caramba, assim, sei lá. Eu nem esperava que postar o negócio em uma hora bater 5k de view, assim, o negócio foi estrondoso, assim, foi bem da hora. E, inclusive, deem sugestão lá de outros conteúdos que vocês queiram que eu faça vídeo edito, belezinha lá, etc. Provavelmente vai ter um de infantil, talvez, não sei. Eu ouvi falar aí.
Tem que ter, pô.
Tem que ter. Vai ter, ó. Como vai ter, não? Ó. Só pra gente bater essa meta aí. Qual que é a próxima meta que tem que bater aí? Vamos lá.
Próxima meta é o personagem do Ramon, R$115 mil.
Aí, gente. Vamos. Ó, R$115 mil, gente. Falta tão pouco.
Compra aí que o Miguel é caro, pô. Esse dinheiro vai ser
pra ele. O Miguel que mais suga no projeto, eu fiquei sabendo do nossa, dinheiro aí, tudo, ó.
Coitado do Miguel.
Cara, o contrato do Miguel, bicho, é pior que o do Neymar. Não. Então,
coitado do Miguel, né? Foram duas coisas que acabaram com o budget do projeto. Primeiro, o Miguel. Segundo, o narrador de CBLOL pra narrar o trailer da nossa.
Quem dera, meu irmão.
Cara, o pior, assim, eu não queria falar isso, mas o Grundar, eu te usei muito, cara. Eu viro pros amigos e falo assim, mano, você viu que tá fazendo Catarse que teve o trailer? É o Gruntar narrando o trailer do meu Catarse. O cara, caralho, o Gruntar na RPG, eu falo, mano, vai lá ver e tal. Os caras vai maluco.
Saiu caro isso aí, viu, gente? Barato não.
Cara, não gosto nem de falar disso, porque me vem a realidade na cabeça e eu vou começar a tretar de novo com o artista e fudeu. Caramba. Muda de assunto esse negócio de caro.
Eita, velho. Mas é isso, qualquer coisa, www.pixelcritico.com.br, tá tudo lá e até a próxima. É isso. Valeu.